Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o carinhoso e apaixonado Professor Mauri.
Raul, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que abre o coração.
Como sempre, todas as sextas-feiras, o Top 10 com os maiores, os menores, os melhores, os piores, as mais bizarras curiosidades do universo. E nessa semana, vamos falar sobre histórias de amor.
Mas sabe o que é amor de verdade, Tato?
O que, professor Maurinho?
Você, querido ouvinte, que compartilha o conteúdo da Rede Geek. Isso é prova de amor.
Quem ama, compartilha. Continue com a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, seja ele da Rede Geek ou não, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
Mas no Top 10 de hoje, Tato, nós vamos falar do amor.
Ah, o amor.
Aquela força inexorável que pode causar feitos inéditos ou até mesmo inexplicáveis.
Ah, Mr. Amor.
Tudo em nome do que pode até ser considerado o mais nobre e humilde dos sentimentos. Então, para comemorar esse Dia dos Namorados International.
Ah, é verdade. Foi agora, recentemente, o Dia dos Namorados International. O mundo inteiro considera o Dia dos Namorados numa data, menos a gente, é isso?
Não sei, mas o nosso é diferente.
O nosso é diferente, porque na verdade é o Valentine's Day. Ou melhor, é o Dia dos Namorados pra quem fala inglês.
Então, se você é do tipo que comemora o Dia dos Namorados falando inglês, separamos aqui as mais impressionantes histórias de amor de todos os tempos.
Isso é da hora, né? Você pode comemorar o Dia dos Namorados duas vezes por ano agora.
Não é assim, o problema é se você esquece as duas vezes, né? É o dobro de chance de ter problema.
Não, é só ouvir o Top 10. Ouça o Top 10 com a pessoa que você mais ama.
Manda esse Top 10 e fala, dedico a você.
É isso. Antigamente tinha aquele negócio de gravar fitinha. Lembra de gravar fitinha? Você fazia mixtape.
É isso. Tinha as declarações. Tinha um título em português
também, né? Eu guardei a fita...
Você fazia as coletâneas.
Coletâneas, é isso. E aí você pode fazer uma coletânea, pega um pendrive.
Separa um monte de podcast,
separa um monte de top 10
pra você.
Ah, olha só como eu te amo.
Mas pra fazer essa classificação, Tato,
nós levamos em consideração o quanto a história de amor é impressionante. Tem que ser a história de amor mais impressionante de todos os tempos.
Então, faça a sua lista que começou o Top 10. Abrindo o Top 10, na décima colocação, vamos com Bonnie Clyde.
Esse tem até filme, Mauri.
É, tem série.
Tem série, filme, tem tudo, tem
quadrinhos. Quadrinho,
tem livro, deve ter tudo,
tem,
né?
Imagino que tem até Funko Pop, viu?
Eu vou até procurar agora. Funko Pop, Bonnie e Clyde, vamos ver se tem.
Desgraceira, tem até Funko Pop! Os caras têm tudo, Tato, não perde tempo! Mas pra quem não acredita que amor é cego, provavelmente não conhece a história de Bonnie e Clyde, o casal de criminosos lendários dos Estados Unidos.
É verdade, eles eram criminosos, Mauri.
Os dois, Tato, se conheceram no dia 5
de... Não, vai lá fazer uma voz romântica. faz uma cara romântica, isso lá, Mauri, olha lá.
Os dois se conheceram. Em 5 de janeiro de 1930 e rapidamente proferiram seu amor um ao outro.
Ah, eu te amo, Bonnie. Eu te amo, Clyde.
E juntos, eles organizaram uma gangue que se envolveu em inúmeros crimes durante os anos seguintes.
Oh, amor.
Eles foram presos várias vezes, mas permaneceram firmes e fortes até sua morte violenta, quando foram cravados de balas em 1934.
Aliás, vale até citar, o carro de Bonnie e Clyde, coberto de marcas de tiro, está hoje em exposição em um cassino de Las Vegas.
Tá aí um turismo bom de se fazer.
É, né? Bem estranho também, né? Porque pra ver carro cheio de tiro que um casal morreu. Casal de criminosos, mano.
E o casal queria ser enterrado junto, tá?
É mesmo?
É, mas a mãe de Bonnie, que desprezava o relacionamento, a colocou em outro cemitério de Dallas, nos Estados Unidos. Enquanto Clyde acabou ao lado do irmão, sob uma lápide com os seguintes dizeres: partiu, mas não foi esquecido.
Não mesmo, tem até Funko Pop.
É.
O mundo capitalista tá explorando. Assim, é uma história de amor marcante. As pessoas se lembram de Bonnie Clyde. Tanto é que virou uma referência da cultura pop. Mas tem muita coisa boa ainda vindo pela frente.
Na nona colocação, vamos com Ana e Boris.
Essa história é louca. Anna Kozlov era uma mulher casada há apenas três dias, quando teve que dizer adeus ao seu marido Boris, porque ele foi convocado para lutar no Exército Vermelho e ela deveria esperar seu retorno. Só que as coisas não deram certo como planejado.
O que aconteceu, Tato?
Durante o serviço militar de Boris, Stalin exilou Anna e a sua família para a Sibéria. E aí a jovem esposa sequer pôde deixar recado para o marido. Por conta disso, Boris passou anos procurando por ela. Olha que história de amor bonita.
É, esse negócio é pesado.
Os dois eram da mesma cidade de Borodlyanka, na Sibéria, mas Anna estava proibida de visitá-la. E os dois perderam completamente o contato.
Eu ia ficar desesperado.
Maldito Stalin! Aqueles comunistas!
Exército Vermelho!
Eles dividem tudo lá, até os casais.
É, se foi...
Essa foi muito boa. A Anna ficou tão perturbada com a situação que cogitou seriamente se matar. A sua mãe, então, destruiu todas as lembranças de sua relação com o Boris, inclusive cartas e as fotos do casamento. Anos depois, ela se casou de novo. E Boris, também sem saber de nada, acabou se casando também. Nenhum dos dois se encontrou e eles seguiram a vida.
Isso aí.
Anos se passaram e os dois ficaram viúvos. Vida que segue.
É isso aí.
E 60 anos depois do casamento de Boris e Anna, um milagre aconteceu. Anna finalmente conseguiu visitar a sua cidade natal e viu à distância um homem idoso. Era Boris. Ele tinha ido a Borodlyanka visitar o túmulo de seus pais e quando reconheceu Anna, correu ao encontro dela.
Ah.
Acho que correu foi exagerado, mas ele foi rapidinho ao encontro dela. E como num conto de fadas, eles tiveram um segundo casamento e viveram, no caso, o terceiro, né? Porque eles se casaram, depois os dois se casaram novamente, então o terceiro, novamente,
mas o segundo deles,
e viveram felizes até o fim de suas vidas.
Ah, que da hora demais, eu tô arrepiado.
É, porque o que o amor une, professor Mauri, nem o comunismo separa.
Bonito, mano.
Oitava colocação! Vamos com Les e Helen!
Gostei da sua pronúncia, amor, de Helen.
Helen.
Saiu Helen! Saiu certinho!
Esse H tem Helen!
Não é verdade, Tati? Estamos falando aqui de Les Brown Jr. e sua esposa, Helen, que nasceram no mesmo dia.
Que coincidência!
No dia 31 de dezembro de 1918.
Faz tempo.
Quando eles se conheceram no colégio, se apaixonaram na hora.
Prazer, eu sou o Les. Prazer, eu sou a Helen. Eu te amo.
Mas Les era de uma família rica E a família Helen era de classe operária.
Ah.
Ambas as famílias desaprovaram o namoro.
Por que você não pode ficar com alguém de outra classe que social?
Que absurdo. A gente
tá falando de 1918 também, né?
Mas assim que terminaram o ensino médio, aos 18 anos, os dois fugiram.
Ah, e os dois viraram pobres, né? Porque a família do Les era rica. Aí quando o Lesbal fugiu, aí os dois viraram pobres.
É, não sabe se eles conquistaram o mundo.
Ah, pode ser. Não, vamos ver.
O casal constituiu sua família no sul da Califórnia e passou todos os dias de suas vidas juntos. Mesmo depois de passar os 90 anos, era um casal ativo e saudável.
Que da hora!
Você não precisa de dinheiro, tá?
Você só quando você tem isso amor. Aí.
Não quero dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Diga ao mundo inteiro, não quero.
Daí...
Isso é que eu espero. Aí a Helen descobriu um câncer no estômago e Les passou a sofrer de Parkinson. Depois de 75 anos de casamento, Helen morreu em 16 de julho de 2013 e Les morreu no dia seguinte, sem nem mesmo saber que a esposa tinha partido no dia anterior.
Caramba! Eles vieram ao mundo juntinho e foram embora juntinhos,
Maureen. 75 anos juntos.
Um nem sabia que o outro morreu. Na verdade, se encontraram no céu, né?
É mesmo, cara.
Porque 75 anos juntos merece pro céu.
Ah, merece pro céu.
7. Na sétima colocação, vamos com William Moulton Marston, Sarah Elizabeth Holloway Marston e Olive Barney.
São três pessoas?
Sim, senhor Mauri. São histórias de amor. Ninguém falou que eram de casais.
Ah, que beleza, seu Tatarkan.
Estamos falando aqui, senhor Mauri, vamos fugir do amor que é forçado pelas regras sociais, pelos veículos de comunicação em massa.
Por esse capitalismo que te consome.
Inclusive, a gente teve até que fazer um trabalho de pesquisa mais profundo para não pegar somente histórias de relacionamentos afetivos heterossexuais monogâmicas.
É porque, infelizmente, a história registrada dada evidência apenas esse tipo de história de amor, né? Mas a gente tá aqui pra quebrar esses paradigmas e mostrar que o amor sempre vem.
Não importa qualquer tipo de amor, é amor.
É isso aí.
Mas me conta aí desse trisal. William Moulton Marston era psicólogo, teórico, escritor e inventor que criou, entre outras coisas, a avaliação DISC de análise de perfil comportamental e o criador do teste que daria origem ao polígrafo.
Da hora demais.
Mas ele acabou sendo mais lembrado por outra criação, a Mulher Maravilha.
Ah, que da hora,
mano. Sim, a Mulher Maravilha, que tem filme da DC Comics, tem quadrinho, tem tudo quanto é tipo de obra, tem animação. William dizia enxergar o potencial educacional das HQs e decidiu criar uma super heroína, querendo apresentar, já nos anos 40, a ideia de que mulheres possuem o potencial não somente de serem tão boas quanto homens, podiam ser superiores a eles.
Olha só!
Mas o ponto está na história de amor, porque a Mulher Maravilha foi inspirada nas duas mulheres de sua vida, Sarah Elizabeth Holloway Marston e Olive Barney. Sim, as duas. O trisal viveu em um relacionamento polígamo durante décadas. E o que é muito legal é porque, sei lá, normalmente as pessoas criam uma visão falocentrista
de que é um cara casado com duas mulheres.
Não, eram os três casados entre si. Tanto é que depois que William morreu, em 1947, a Sarah e a Olive permaneceram juntas até o falecimento de Olive em 1985, com 81 anos.
Ou seja, o que uniu os três era o amor. Não era o homem, não era a homenagem, era simplesmente um trisal que queria viver junto.
Não importa o seu gênero, as pessoas estavam lá se amando.
É isso aí, amor é lindo demais. 6. Senhoras e senhores, Shadil Devai e Sarin Kansuk,
que é da Tailândia, velho.
Como será que a galera...
Foi a melhor pronúncia que você conseguiu fazer.
Será que a galera da Tailândia tá falando
assim? Não, professor Mauri, não
é assim, pronunciou errado.
Mandem pro SAC a pronúncia certa de Shadil Devai e Sarinia Kansuk.
Beleza, vamos lá.
Vamos lá. E vamos chamar de Shadil e de Sarinia.
Beleza.
Chama de Sarinha.
Sarinha e o Xandinho.
Xaxá. Xaxá e Sarinha.
Beleza. Vamos então falar de Xaxá e Sarinha.
Gostei dos apelidos.
Juntos há 10 anos, planejavam se casar pouco depois do fim dos estudos de Xaxá. Mas uma tragédia interrompeu esses seus planos.
Como assim, Mori?
Sarinha morreu em um acidente antes mesmo de conseguirem definir uma data para o casório. Mas nem mesmo a morte pôde acabar com o comprometimento do noivo.
O que, que o Xaxá fez?
Ele casou com a sua falecida noiva. Hã? Numa mistura de funeral e cerimônia de casamento, no qual ele colocou um anel de casamento na mão de Sarinha antes do enterro.
É uma história meio mórbida, mas aquela parada tipo assim, eu não sou solteiro, eu sou viúvo.
É mesmo, é?
Não, eu comprometimento. Foi o que o Xaxá fez. Eu não vou seguir solteiro, não. Na verdade, eu estou viúvo, porque eu já estava numa relação.
Não, bonito demais. O casamento era só um contrato social. A relação já existia, o amor já estava lá.
É. O casamento é isso, Mauro. O casamento de verdade é isso. É o sentimento ali dos dois. É a relação que se constrói. A relação está acima do documento que você tem registrado no estado, seja uma união estável, ou um casamento de fato, ou ainda mais, professor Mauri, casamento na igreja, pode ser importante pra você ou não, mas é o que você considera, é o que é chave na tua relação.
Xaxá, tô contigo, meu velho.
5.
Na quinta colocação, vamos com Irina e Woodford McClellan.
Esse só tem nome difícil, né?
É, não, a gente podia fazer um top 10 nomes difíceis.
Nossa senhora, não, nem fala.
Fica aí, Bransão.
5 horas.
Anotem aí, mas aí nesse top 10 nomes difíceis, na verdade, a gente vai ler e não vai ter corte da edição. Vai ser a gente tentando ler o nome. Não. Podia ser pelo menos um top 10 nomes mais longos. Isso ia ser da hora.
Eu tô nessa lista, hein?
Ah, o senhor Mauri, professor Mauri, tem nome, hein? O senhor Mauri se tatuar o nome da volta. Mas vamos lá. Quando a Irina e o Woodford se casaram, eles podiam esperar muita coisa, mas não que ainda levaria 11 anos para que eles pudessem estar juntos.
Me explica essa história direito.
Que é estranho, né? É. Se casaram e vão ter que esperar 11 anos para ficar juntos. Ô, ansiedade, Paula de Mel, né, mano? Mas no começo dos anos 70, a Irina morava em Moscou e trabalhava no Instituto de Economia Global e Relações Internacionais.
Chique!
Lá, ela conheceu o professor norte-americano Woodford.
Certo.
O casal se apaixonou e se casou 2 anos depois, em maio de 1974.
Beleza, eles ficaram juntos.
Só que, 3 meses depois, o visto de Woodford expirou e ele teve que deixar a União Soviética e voltar para sua casa nos Estados Unidos.
Ah, não acredito nisso, mano do céu. Bem no meio da Guerra Fria.
Ele tentou repetidas vezes visitar a sua esposa em Moscou, mas a sua entrada sempre era negada. E a Irina, por sua vez, não tinha permissão da União Soviética para deixar o seu país. E sequer ele explicava o motivo. Então, os recém-casados comemoravam seus aniversários de casamento com cartões, fotografias e telefonemas. Mas aí uma pessoa qualquer aí teria desistido dessa relação.
Ah, não.
Mas não! Não foi assim com a Irina e com o Uu.
Eles ficaram juntos durante esse tempo todo.
Sim, e mais de 11 anos depois, finalmente a Irina recebeu autorização para se mudar para os Estados Unidos. No fim de janeiro de 1986, ela chegou ao aeroporto de Baltimore e o seu marido, que ela tinha visto pela primeira vez há mais de uma década, e a milhares de quilômetros dali, a recebeu com entusiasmo e com os braços abertos.
Só que essa história é tão linda que ela não vai ficar só entre os dois. Não vai ficar só na família, não vai ficar só nesse podcast.
Não pode. A Irina contou esse caso em detalhes no livro Of Love and Russia.
Ah, que bonito, que bonito. Podia virar uma série.
4.
Colocação! Aí a Rita e Belina Mauer!
Mais um teste de pronúncia. Mais um teste de pronúncia, Maurinho.
Aya tinha apenas 7 anos de idade quando viu um muro de Berlim pela primeira vez na televisão. E essa visão teve um efeito peculiar. A garota ficou perdidamente apaixonada pela muralha que separava as Alemanhas Oriental e Ocidental.
Nossa, agora que eu entendi! Meu Deus! Berliner Mauer é o muro de Berlim! Não!
Aya desenvolveu um fetiche por objetos inanimados que a acompanhou durante toda a vida. Esse amor se tornou tão intenso que ela chegou a se casar com o Muro de Berlim.
Por isso o sobrenome dela é Berliner Mauer. É o Muro... Cara, eu não acredito. Eu estou desacreditado. Essa história de amor é realmente surpreendente, Maurinha. Ela merece estar no quarto lugar. Porque Aya Rita Berliner Mauer é uma pessoa que se apaixonou pelo Muro de Berlim.
Quando o muro foi derrubado em 1989...
Não, para, nem fala. Putz, sua irmã, essa é a parte triste da história.
Ela ficou inconsolável.
É lógico.
Em prantos durante uma entrevista, disse que...
Quem fez a entrevista foi o Zeca Camargo, né?
Zé Tito e caramba.
Pro Fantástico. Quem que tava na época fazendo a cobertura da queda do Muro de Berlim?
Pode ter sido a Glória Maria.
Pode ter sido a Glória Maria.
Mas ela disse, o que eles fizeram foi horrível. Mutilaram meu marido.
Não, eu posso falar a coisa, parte mais horrível dessa história, Maurinho?
Qual?
Você tem um pedaço do marido dela na tua casa.
Eu tenho um pedaço do marido dela na minha casa.
Eu tenho um amigo que foi viajar e deu pro professor Maurinho um pedaço do marido da Aya Rita.
Mas é um pedaço da prova de amor.
É um pé, é verdade. É um símbolo do amor.
É isso mesmo. Pelo menos pra ela.
3. Na terceira colocação, vamos com Shah Hussein e Madhulao.
Bonito esses nomes.
Shah Hussein é um dos poetas punjabis mais famosos de todos os tempos, adepto do sufismo. Ele ganhou notoriedade no próprio século XVI, quando era vivo.
Isso é raridade, né?
Mas o que acontece é que Shah Hussein se apaixonou por um jovem rapaz chamado Madhulao. E o sentimento de ambos era tão forte que chegaram a declarar seu amor publicamente. Só que no século XVI, no Paquistão, estado muçulmano, é claro que a história dos dois deu ruim.
Que pena.
Mas a sua história ficou tão marcada no mundo oriental que o casal é lembrado até hoje. E eles são frequentemente chamados por um único nome misturado bem antes dos casais celebridade de Hollywood. Aquela coisa do Brangelina.
Sabe
o nome de chipagem?
Sim, sim, sim.
Eles têm... O nome é Madhulao Hussein.
A junção dos nomes.
E todos os anos, milhares de pessoas durante o Festival das Luzes visitam e homenageiam o casal num santuário que foi erguido sobre a tumba dos dois, porque sim, eles foram enterrados juntos.
Tá aí um casal corajoso. Sensacional!
A história, obviamente, é muito triste e mostra a maneira complicada que a sociedade lida com casais que fogem do estereótipo heteronormativo, mas é muito bacana a gente ver a história desses dois sendo retratada e sendo admirada tantos séculos depois.
Todo mundo tem que conhecer essa história. Na segunda colocação, faz um Razan Quadri e Tajmuli Begum.
Essa é. O amor do príncipe já chegou com a princesa em uma...
Aposto que você já ouviu parte dessa história cantada na voz de Jorge Ben.
Também.
Mas basicamente, né, é a história do mausoléu construído pelo príncipe Shah Jahan em memória de sua esposa Mumtaz em 1632, que atualmente é patrimônio mundial da UNESCO.
Sim!
Também na Índia, quase meio século depois, temos a história do casal Faizu e Tajmuli.
Ah, agora a história é de fato do número. A gente só, obviamente, fez a citação aqui do Taj Mahal. Mas agora vamos pra história de fato.
O carteiro Faizu se casou com Tajmuli quando ela tinha apenas 14 anos, ensinando a esposa a ler e escrever em Urdu posteriormente.
Ok.
O casal teve uma vida tranquila e uma relação de amor verdadeiro, mas nunca tiveram filhos.
Em 2011, 58 anos depois do casamento, Tajmuli faleceu devido a um câncer na garganta. A esposa tinha receio de ser esquecida, então o já aposentado Faizu prometeu construir um mausoléu memorável.
Nossa!
Como a famosa história do Taj Mahal.
Ok!
Tajmuli foi enterrada nas terras do casal e 3 anos depois, Faizu começou a construção do mausoléu após liquidar todos os bens que encontrou pela frente. E sim, ele construiu um mini Taj Mahal para a esposa, com um espaço para que ele seja sepultado com ela quando a sua hora chegar. E de acordo com Faizu, ele ainda pretende levantar dinheiro para instalar placas de mármore em todo o mausoléu e construir um belo jardim ao redor da construção.
É uma história bonita. Fica meio estranho aquela parada deles terem se casado tão jovem, né? Que dá a entender que quem se casou jovem foi ela.
É.
Né? Não foi os dois. Porque os dois se casaram com 14 anos. Tudo não, bem. Não.
A gente tá falando aqui do patriarcado fazendo suas merdinhas de novo, né?
Mas é uma história verdadeira.
História de
que
amor.
Os dois se amam, que a história é uma história muito bonita e que após o falecimento da sua esposa ele fez essa homenagem. É bonita a história.
Bem bonita.
É bonita.
Não é todo dia que se constrói um Taj Mahal, né?
Senhor Maurinho, a gente tá tentando fazer uma obra aqui do lado, dentro do estúdio da Casa Geek. E são 3 semanas já, senhor Maurinho.
Imagina.
Imagina um Taj Mahal. Tá de brincadeira.
Recapitulando.
Você que ficou aí perdido de amor, que nem se lembra como começou esse top 10, fique tranquilo porque temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, abrindo o top 10, o casal de criminosos Bonnie e Clyde.
9.
Na colocação, o casal separado pelo Exército Vermelho e por Stalin, Anna e Boris.
8.
Na oitava colocação, o casal que nasceu no mesmo dia e faleceu junto, Les e Helen.
7.
Na sétima colocação, temos William Moulton Marston, Sarah Elizabeth Holloway Marston e Olive Barney, o trisal que criou Mulher Maravilha.
6.
Na sexta colocação, Shania DeFi e Sarin Kasok.
É o Xaxá e a Sarinha.
5.
Na quinta colocação, Irina e Woodford McClellan. O casal que foi separado pela União Soviética, Mauri.
É, Estados
separando
Unidos.
Casais, senhor Mauri.
E Estados Unidos. Foi a Guerra Fria.
Tá bom. Mas a história da Anna e do Boris não foi, não, Mauri. Foi a própria União Soviética, sozinha. Foi o comunismo sozinho.
4.
Na quarta colocação, o amor com o Muro de Berlim. A Rita Berliner Mauer.
Bela pronúncia, Mauri. Bela pronúncia.
3.
Na terceira colocação, Shah Hussein e Madhulal, o famoso poeta e o seu grande amor no momento errado, no lugar errado, na sociedade errada, no patriarcado errado.
Planeta errado.
No planeta tá tudo errado, né? Menos o amor. O amor tá certo, errado tá o resto.
2.
Na segunda colocação, faz o Hassan Quadri e Tajmuli Begum com a construção do mini Taj Mahal. E na primeira colocação, vamos com Dasharath Manji.
Esse primeiro lugar tá nervoso.
Eu ainda tô comovido com a ideia do top 10 nomes complicados.
Maiores nomes.
É. Dizem por aí que o amor move montanhas. E foi justamente o que aconteceu no caso da nossa primeira colocação do top 10. Dasharath Manji e sua esposa viviam em uma situação bastante precária em uma pequena vila indiana chamada Gelor. Quando ela caiu de um penhasco, não foi possível levá-la até o local com atendimento médico que fosse capaz de salvá-la, e a esposa acabou
falecendo, determinado a fazer o possível para que isso não acontecesse com o amor de nenhuma outra pessoa, com mais ninguém. Dashara passou os 22 anos seguintes abrindo um caminho pela montanha que separava a vila da cidade mais próxima. Foram 22 anos quebrando pedras para pavimentar uma pequena estrada de 10 metros de largura, o suficiente para uma via de mão dupla para carros, unindo a vila com a cidade para que nenhum casal mais passasse pelo que eles passaram.
Cara, sensacional.
São 22 anos de trabalho, Maurinho.
É, isso que é amor, velho. Isso é amor ao próximo, inclusive.
São histórias românticas de dedicação e parabéns ao Dajadá, que ficou 22 anos fazendo uma estrada sozinho, sem auxílio do Estado. Muito obrigado.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.